Parashat esta semana é Parashat Korach. Parashat Korach começa contando uma história não curta do Korach, que era primo de Moshe Rabbeinu, e do Datan e Aviram, e do On Ben Pelet, e depois On Ben Pelet se separou do grupo e parou de bagunçar. E eles começaram a juntar uma boa parte do povo para se rebelar contra Moshe Rabbeinu. E tinham questões a reclamar. Principalmente, eles queriam reclamar sobre a Kehuná Gdolá, Kohen Gadol. Por que que Aharon é o Kohen Gadol e não é ele? E assim começam uma briga frente a Moshe Rabbeinu. E Moshe fala para eles, olha, não temos aqui, temos uma vaga só. Deus mandou colocar o Aharon. Se vocês têm alguma questão, vocês estão reclamando e vocês estão brigando com Deus. Vocês não estão brigando com Aharon. Então façam o seguinte, tem um serviço a Hashem do Beit HaMikdash, que é o serviço mais querido perante Hashem, que é o Ktoret, o incenso. Então vamos juntar todo mundo, todos os candidatos. E todo mundo vai pegar uma pá. E todo mundo vai fazer incenso perante Hashem. Só que saibam que o incenso tem dois lados. Se você faz ele direito, então é muito bom. Se faz errado, se faz de forma incorreta, ou seja, faz quando não poderia fazer, então a pessoa não aguenta e parte do mundo. Então fique claro que se vocês são 251 candidatos e nós temos ainda o Aharon, um vai ficar vivo. E de fato, ainda por cima, Moshe fala, olha, vamos fazer o seguinte. Se você, Korach, morrer de uma forma normal, então significa que eu estou inventando tudo. Mas se Deus vai agora fazer a terra abrir uma boca, engolir você e toda a sua família, então é sinal que foi Hashem que me mandou fazer tudo isso. E de fato, isso que acontece. A terra abre um buraco e engole Korach, sua família. E aqueles 250 que trouxeram incenso acabam todos morrendo queimados. Depois disso o povo ainda reclama e fala, vocês mataram eles e tal, e começa a reclamar de novo. E Hashem fala para fazer um outro teste. Vamos pegar um cajado de cada chefe de tribo. E da tribo de Levi vai pegar a do Aharon o Kohen. Vamos colocar todos esses cajados dentro do tabernáculo. E aquele que florir é sinal que esse foi escolhido. Quando foi no dia seguinte pegar o cajado do Aharon HaKohen, estava com flores e com frutos, com amêndoas. E a Parashá da semana termina contando quais são os presentes que os Kohanim recebem do povo. Ou seja, a partir do momento que as pessoas vieram criticar e questionar o sacerdócio, a Torá vem e diz, escuta, isso vem de Hashem, e Hashem dá, inclusive, uma série de prêmios para esses Kohanim que trabalham para ele, que o que o povo deveria dar para Deus, dão para os Kohanim. Interessante que logo no começo da Parashá, a Torá conta que Vayikar Korach, o Korach se separou e pegou o pessoal. E quem era o Korach? Ele era filho de Yitzhar, que era filho de Kehat, que era filho de Levi. E não menciona que ele era filho de Yaakov. E o Rashi aqui já menciona por que não está mencionado que era filho de Yaakov. E o Rashi menciona que antes de Yaakov falecer, quando ele chamou seus filhos Shimon e Levi para dar uma benção, ele falou que quando vocês se juntarem para fazer bagunça no futuro, eu não quero que mencione o meu nome. Com Shimon, numa história que vai estar um pouco mais para frente, daqui a algumas semanas, com Zimri ben Salu, e também não é mencionado o nome de Yaakov, e da tribo de Levi, refere-se ao Korach, que o Yaakov pediu quando vocês forem fazer a bagunça do Korach, eu não quero que mencione o meu nome nessa bagunça. E assim, Korach, quando a Torá fala sobre o Korach, não diz que ele era descendente de Yaakov. Não menciona o Yaakov. Vai começar a briga, não vamos mencionar o Yaakov. Interessante isso, porque aparentemente o Yaakov está tão preocupado com não ser mencionado nesse trecho e nessa história do Korach. E no entanto, Yaakov não demonstra uma preocupação com que o nome dele seja mencionado em muitos outros momentos e outras falhas que o povo cometeu ao longo da estadia no deserto ou sempre. Porque justo com a história do Korach é que ele tinha uma preocupação tão grande em não mencionar meu nome de jeito nenhum nessa briga do Korach. O que incomodava tanto Yaakov? Rav Moshe Shapiro dá uma resposta, mas antes vale uma pequena introdução. Nós estamos acostumados que entre nós e Yehudim se cumprimenta as pessoas falando Shalom. Muito comum. Em Israel, nos fala Oi, nos fala Olá, se fala Shalom. Quando você cumprimenta alguém que chegou de viagem, se fala Shalom Aleichem. A forma de cumprimentar entre nós é falar Shalom. Só que o Talmud diz que Shalom é um dos nomes de Deus. Tanto é que não se pode falar, cumprimentar alguém falando Shalom quando se está dentro do banheiro, por exemplo. Uma vez que não pode mencionar o nome de Deus, que é falta de respeito lá. Portanto, se a pessoa está no banheiro, não pode cumprimentar alguém falando Shalom. Tem até uma questão halárica. Se pode chamar uma pessoa que se chama Shalom quando se está no banheiro. Então, é o nome de Deus. Nós sabemos que existe uma proibição que está entre o decálogo de mencionar o nome de Deus em vão. É proibido mencionar o nome de Deus em vão. Se é proibido mencionar o nome de Hashem em vão, por que que o cumprimento é Shalom? Ainda é interessante que o Boaz, nós lemos agora há pouco Megillat Ruth em Shavuot, o Boaz instituiu que se cumprimentasse as pessoas falando o nome de Hashem mesmo. Assim está escrito: Yevarechecha Hashem, Deus o abençoe. Por que isso? Por que que cumprimentar com o nome de Hashem não é um problema? Afinal de contas, de uma forma geral, nós evitamos falar o nome de Deus em vão. Então, por que ficar cumprimentando as pessoas mencionando o nome de Hashem? Nós vimos agora, não faz muito tempo, a mitzvah de Sotá. Algumas semanas atrás, para achar da semana, mencionava sobre Sotá. Mulher que traiu o marido. Não se sabe, não se tem certeza, desconfia-se. Tem todos os detalhes, não vou entrar agora de novo nos detalhes, mas o casal ia para o Beit HaMikdash, e no Beit HaMikdash se pegava água do lavatório, e se pegava um pouco de terra do chão do Beit HaMikdash, e se escrevia um trecho da Torá lá, um juramento, que contém o nome de Hashem, e se colocava esse pergaminho dentro da água, e portanto apagava o que estava escrito. E a mulher bebia dessa água e essa água ia testar se é verdade ou não é verdade o que aconteceu. E lá, o Talmud pergunta, está apagando o nome de Deus? Como que vai apagar o nome de Deus? É proibido apagar o nome de Hashem. Uma das proibições da Torá. Como é que você apaga o nome de Hashem dentro dessas águas? Dizem nossos sábios que para estabelecer Shalom Bagit, harmonia no lar, Hashem diz, pode apagar o meu nome para trazer harmonia no lar. O Maharal de Praga explica qual o conceito O que significa isso? Hashem diz, pode apagar meu nome para trazer harmonia no lar. Qual o conceito? Diz o Maharal de Praga o seguinte. Quando você tem um casal que se dá bem, a divindade paira. A divindade paira naquela casa, naquele lar. Se esse casal está brigado, a divindade não se encontra no lar. E, portanto, quando eu for agora no Beit HaMikdash apagar o nome de Hashem dentro dessas águas, para poder trazer novamente paz no lar, comprovando que ela não fez nada de errado, e assim o casal vai voltar a viver feliz e com harmonia, eu estou, na verdade, apagando o nome de Deus para trazer a divindade dentro do lar. Então, não é um apagar o nome de Deus. Você está apagando para poder trazer a divindade novamente dentro do lar. Da mesma forma, quanto ao cumprimento. Qual o motivo de se mencionar o nome de Hashem ao cumprimentar os outros? Porque quando os judeus estão em paz, quando os judeus estão com harmonia e com união, Hashem, a Shekhinah, a divindade, paira no nosso povo. Quando Deus nos livre, nós não estamos com união. A divindade sai de dentro do nosso povo. A presença divina é retirada, é removida do nosso povo. E por isso vale a pena usar um nome de Hashem para cumprimentar alguém. E ser amigável com alguém. E estar unido ao outro. Porque dessa forma você vai promover e vai fazer com que o nosso povo fique unido e você vai acabar trazendo a divindade para dentro do nosso povo. O mesmo conceito da Sotá. Você está apagando o nome de Deus para trazer a divindade dentro do lar. Você está mencionando o nome de Deus para trazer a divindade no meio do povo, porque por intermédio dessa união e dessa amizade de uma pessoa para outra, você consegue trazer a divindade para dentro do nosso povo. Yaakov Avinu, quando saiu de casa para ir para Haran, estava fugindo do seu irmão Esav, estava indo para procurar Shidur para casar. Yaakov se deitou para dormir e ele pegou 12 pedras e colocou debaixo da sua cabeça. E quando ele acordou, essas pedras estavam unidas. Qual foi o conceito? Por que aconteceu esse milagre? O que Yaakov queria com essas pedras? O Midrash diz que Yaakov Avinu sabia que dele vão sair 12 tribos. Ele era profeta. Ele sabia que ele vai ter 12 tribos saindo dele. A questão que ele tinha era, será que esses 12 filhos vão viver em harmonia? Será que ele vai ter um povo só saindo dele? Essas pessoas vão viver em harmonia, por mais que cada um com as suas ideologias, mas vão viver em harmonia? E Yaakov fez um sinal. Ele falou, eu vou colocar essas 12 pedras, eu vou dormir. Se acontecer um milagre, e essas 12 pedras vão formar uma única unidade, então eu sei que eu vou ser capaz de ter 12 filhos, 12 tribos que vão se fundir em um povo apenas. Yaakov Avinu percebeu desde o começo que o ponto-chave para a sobrevivência do nosso povo é a união. A única forma que o nosso povo pode perdurar é se tiver ardut, tiver união, tiver irmandade, tiver amizade entre as pessoas. E por isso que Yaakov Avinu, antes de falecer, estava preocupado com esse ponto. Se vai surgir algum descendente de vocês que vai vir fazer bagunça de brigas no povo, trazer a desunião no povo, eu não quero que mencionem o meu nome no meio disso. Porque isto é a destruição do nosso povo. O nosso povo, para poder perdurar, precisa de união o tempo todo. Não é à toa. Tudo está ligado com o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento muito delicado, quando três jovens foram sequestrados por terroristas e o exército israelense está atrás dessas pessoas, tentando recuperar esses três jovens. E de repente, quando tinha tanta desunião, tantas brigas nos últimos tempos, de repente as pessoas estão se unindo de novo, infelizmente por motivos assim tristes. De repente as pessoas estão unidas, e todas as pessoas de ponta a ponta de Israel, e todas as pessoas do mundo, estão rezando e falando Tehilim todos os dias, nas horas das Tefilot, pedindo para Hashem para devolver esses três jovens com saúde para suas famílias, para que Hashem proteja eles onde eles estão agora, e eles voltem logo para suas casas. Infelizmente, nós, em alguns momentos, temos que levar um puxão de orelha de Hashem para ter união. Mas nós precisamos desta união. Nós precisamos manter esta união. Nós precisamos manter esse carinho para qualquer pessoa. Tanto faz quem é. É um irmão nosso. E se é um irmão nosso, é como um filho nosso. E nós temos que nos preocupar uns pelos outros. E rezar sempre uns pelos outros. E rezar sempre pelo nosso povo como um todo. Não fazer diferenciações. Entre os grandes mestres da nossa geração, os grandes rebes da nossa geração, todos rezando, todos pedindo, e pedindo para todo mundo participar. Hoje à noite teve o casamento do neto do Rebbe de Tzanz, uma das maiores hassiduyot que tem. E no meio da chupá, o Rebbe parou o casamento e pediu para todo mundo repetir com ele, falar Tehilim, para esses jovens voltarem para os seus lares. Algo emocionante. Como as pessoas estão se preocupando uns com os outros. Mas nós temos que manter isso. Mesmo quando está tudo bem. E principalmente quando está tudo bem. Entre as coisas que os grandes rabinos da nossa geração falaram para fazer, é para nós tentarmos guardar melhor o Shabat. Chegando o Shabat agora para Shat Korach. Vamos nos unir uns aos outros. Vamos participar de um dia sagrado, um dia dedicado a Hashem. Vamos acender as velas de Shabat. E receber o Shabat de verdade. Fazer o Shabat conforme Deus quer que seja feito o Shabat. Shabat é Mekor HaBracha. Nós cantamos o Lechadodi. O Shabat é a fonte das bênçãos. Com certeza, se nós nos esforçarmos e nos empenharmos em guardar Shabat direito, isso vai trazer uma felicidade muito grande para Hashem. Naches para Hashem. E Hashem vai ver como nós estamos todos unidos, como nós nos importamos uns pelos outros. E vai salvar esses três jovens, assim como todos os demais que necessitam de salvação. Cabe falar, não sei se seria necessário falar uma coisa dessas, mas me chocou. Todo mundo agora está falando da Copa, isso que as pessoas têm, estão vivenciando, vibrando. E vai ter jogo no Shabat entre Argentina e Irã. E aí, de repente, surgiu uma ideia de fazer um minuto de silêncio. E começaram nas redes sociais, e começaram a fazer pressão sobre a presidente, sobre o presidente da FIFA, a fazer um minuto de silêncio para as pessoas do Amia. E ninguém parou para pensar que esse jogo é no Shabat. Se é um jogo no Shabat, não é para assistir o jogo no Shabat. Se o jogo é no Shabat, não tem sentido as pessoas se juntarem numa praça pública no Shabat. Shabat, se quer se juntar, se junta na sinagoga. Vai todo mundo se juntar na sinagoga, vai rezar a Kabbalah de Shabbat junto com todo mundo, vai se juntar no Shabbat de manhã, na hora do jogo, se junta na sinagoga. É hora de rezar Musaf, na maioria das sinagogas. Se junta para rezar Musaf junto com todo mundo. Fala Keterit no Lechá, junto com todo mundo. Essa é a forma de homenagear as almas das pessoas que, infelizmente, morreram Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem, na Argentina, 20 anos atrás. Essa é a forma judaica de homenagear pessoas. E essa é a forma de nós podermos demonstrar para o único aliado que nós temos. Único aliado que nós temos. Até quando vai demorar para nós percebermos quem é que é de fato nosso aliado? Não adianta falar com FIFA, que não vai resolver nada do Irã. Não adianta falar com os Estados Unidos, não adianta falar com ninguém nesse mundo. Nós temos um único aliado, que é o aliado mais forte e mais poderoso de todos. E é a ele que nós temos que recorrer. Nós temos que ter união, de novo. O mesmo conceito da Parashá. Nós temos que ter união, união em todos os aspectos. União tendo harmonia entre as pessoas. União em cumprir o que Hashem quer de nós. União em rezar junto com Minyan. União em guardar Shabbat junto com todo o nosso povo. Essa é a união verdadeira. Esta é a homenagem verdadeira para essas almas. E esta é a única forma de nós conseguirmos que Hashem yinkom nikmat dama vadava shafuch, que Deus vingue o sangue dos seus servos que foi derramado ao longo de todas as gerações. Só Ele pode fazer isso. Só Ele consegue fazer isso. E só Ele pode nos salvar das mãos de todos esses terroristas e todos os nossos inimigos. Vamos nos dedicar, principalmente esse Shabbat, mas não só esse Shabbat, sempre, todo o Shabbat. Vamos nos esforçar para melhorar o nosso cumprimento do Shabbat. Vamos estudar mais no Shabbat, Torá. Vamos estudar mais as leis relativas ao Shabbat. Vamos estudar mais sobre os conceitos filosóficos de Shabbat. E principalmente colocar na prática. Vamos fazer Kiddush como se deve. Vamos deixar de trabalhar no Shabbat. Vamos deixar de fazer aquelas melachot, as obras que a Torá proíbe fazer no Shabbat. Vamos nos dedicar mais ao espiritual. Vamos nos dedicar mais a Deus. E Ele é o único que pode trazer a paz para nós. Conforme falamos sempre, Hashem os le'amo yiten. Hashem vai dar força para nós. Hashem yevarech et amo v'shalom. E que Deus abençoe o nosso povo com paz, com harmonia, com saúde para todas as pessoas. E que possamos brevemente, graças a essas mitzvot, graças a esse empenho, graças a essa união do nosso povo, merecermos todos voltar para a nossa terra e termos o Beit HaMikdash, terceiro Beit HaMikdash reconstruído com Mashiach, que seja em breve. Amém.